Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos todas as semanas com a Leonor Rosas, a esquerdista irremediável, comigo, a Adriana Cardoso, a centrista da Big Pharma, e hoje pela primeira vez com a Rita Saias, a humanista não alinhada, que a Leonor vai apresentar de seguida. E ouviram bem, é um programa de comentário político feito por três mulheres jovens.
Quem é a Rita Saias? Perguntam-se vocês. Estou prestes a dar a resposta. A Rita Saias é licenciada em Ciência Política pelo ISCSP e está atualmente a tirar um mestrado em Leadership, Governance and Democracy Studies no Instituto de Estudos Políticos. Fez voluntariado em Moçambique, trabalhou em São Tomé e Príncipe para o terceiro setor e como consultora da Unicef. Fez parte do Secretariado Executivo da Conferência Mundial de Ministros responsáveis pela Juventude Lisboa mais 21 e assumiu a presidência do Conselho Nacional de Juventude entre 2020 e 2021. É atualmente consultora da Casa Civil do Presidente da República para a Juventude, Diálogo Intergeracional e Envelhecimento Ativo e, agora, mais importante que tudo, o novo membro da Lei da Paridade. Bem-vinda, Rita.
Bem-vinda. Obrigada pelo convite para estar aqui e mando também um beijinho à Maria, que com certeza vamos sentir a falta dela.
E que espero que esteja a ouvir já agora.
Quase certeza está a ouvir, senão vai receber uma mensagem muito irada de cada uma de nós.
Sem dúvida.
E assim sendo, e dado que a Rita não precisa de mais apresentação e vocês irão conhecê-la em todos os episódios futuros que iremos gravar, passamos para o nosso primeiro tema, em que vou passar à Leonor para o introduzir e para dar a sua opinião sobre os últimos acontecimentos no Brasil que muito nos preocupam.
Bem, é claro que esta semana não podíamos deixar de falar deste assalto ao Capitólio versão Brasil. Os apoiantes de extrema-direita do ex-presidente da República que perdeu as eleições, Jair Bolsonaro, atacaram as três sedes do poder político democrático no Brasil, em Brasília. E a invasão das sedes dos três poderes da República já não tinha condições de reverter absolutamente nada. Lula já tinha sido empossado no contexto de uma enorme festa popular e de, aliás, celebrações e reconhecimento por parte de líderes de todo o mundo, mas o objetivo destes golpistas de extrema-direita era precisamente o de provocar uma intervenção das Forças Armadas. Era um objetivo muito longínquo, mas era esse. E o que nós vimos nestes dias, e acho que uma das coisas mais... Quero salientar alguns pontos, começar por dizer que uma das coisas mais preocupantes que nós vimos foi a forma como, do ponto de vista institucional e das forças de segurança, vários setores foram coniventes com estes nazis bolsonaristas que atacaram as sedes do poder. Em primeiro lugar, o governo do Distrito Federal deixou entrar manifestantes na esplanada dos ministérios e, durante horas, deixou acontecerem as invasões sem fazer nada, tal como também o governador. Lula, quando responde a estas questões, salienta, e bem no seu discurso, que é preciso apurar responsabilidades a todos os níveis de quem orientou, quem financiou, quem incitou, mas também quem permitiu que isto acontecesse para travar exatamente esta impunidade da extrema-direita que recebe esta conivência por parte de várias agências. Por exemplo, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tem sido amplamente reportado que serviu os interesses de Bolsonaro e que permitiu que este ato acontecesse. Mas a verdade, e uma coisa que Lula sublinhou no seu discurso e bem, em que utilizou um tom duro, mas necessário, é que os terroristas devem ser punidos. Estas pessoas que atacaram os lugares da democracia brasileira têm de ser punidos, é preciso que se apurem responsabilidades nas forças policiais e é preciso que se aponte claramente o dedo a Bolsonaro, que anda há meses e meses a ser o autor moral do que já se esperava que acontecesse. Isto está a ser planeado há muito tempo e está a ser planeado desde que se semeia uma descrença nos resultados eleitorais, que foi o que Bolsonaro e as pessoas à sua volta fizeram. E é preciso, e tem sido, a esquerda brasileira tem usado este slogan nos últimos dias, do sem amnistia. Ou seja, todos os envolvidos neste ato, e também Jair Bolsonaro, têm de ser punidos e sublinhar uma coisa que eu acho que é muito importante, que se comece a falar a sério sobre como também os crimes durante o governo de Bolsonaro precisam de ser punidos e que é preciso levar a julgamento os ministros e o próprio Jair Bolsonaro, a quem Lula chamou, e 100% de acordo, um presidente genocida.
Rita, o que é que tu achaste destes envolvimentos tão preocupantes no Brasil e basicamente qual é que é a tua opinião sobre qual deveria ser o passo a dar pela democracia brasileira?
Então, eu queria dar uma primeira nota, obviamente, de repúdio pelo que aconteceu, que mancha a democracia, mancha o Estado de Direito, e é com muita preocupação que olho não só para estes acontecimentos, que vejo como comprovar de uma tendência, mas para o Democracy Index do The Economist, que dá conta exatamente do enfraquecimento, do recrudescer contínuo da democracia liberal pelo mundo. Queria trazer aqui dois pontos que se cruzam, na verdade, com aquilo que a Leonor estava a dizer. Por um lado, a necessidade de fortalecer as instituições e, por outro lado, também o retorno a uma ideia de um Estado forte. E o que é que eu quero dizer com a necessidade de fortalecer as instituições? Sabemos que as autoridades foram muito rápidas a condenar aquilo que aconteceu e tivemos vários atos simbólicos nesse sentido. O discurso do Lula logo na noite de 6 de janeiro, onde dizia que a democracia garante a liberdade de expressão, mas exige o respeito pelas instituições. Pouco depois também aquela marcha junto ao Palácio da Alvorada com o Presidente e com todos os governantes, incluindo aqueles pró-Bolsonaro, e com os líderes dos diferentes poderes, mostrando unidade, mas para mim o mais importante até é mostrando uma só leitura do que é que tinha acontecido, e numa sociedade altamente dividida como a do Brasil, isso é de facto um sinal político importante. E depois também tivemos aquele decreto de intervenção federal do Presidente, mas a verdade é que isto não acaba aqui, não é? Pelo contrário, isto ainda agora só começou, e se olharmos também para o caso dos Estados Unidos, vemos que Trump ainda está a ser de alguma forma julgado por aquilo que aconteceu. E portanto, ao olhar para um futuro próximo, acho muito importante mostrar que existe sim uma capacidade de punir, uma capacidade de agir de forma célere, de forma unida, mas acima de tudo de forma justa, que reabilite a confiança das pessoas nas instituições. E porquê que eu refiro a esta questão? Porque vale a pena lembrar que o bolsonarismo continua a existir na sociedade. Sabemos que há uma infiltração grande de bolsonaristas nas forças policiais e militares, mas também no próprio funcionalismo público, não é? E numa sociedade onde as estruturas já estão fragilizadas, e vale a pena também lembrar que Lula, quando saiu da prisão, o fez porque o processo era politicamente motivado. Uhum. Promover uma limpeza radical das instituições que não seja baseada em critérios muito claros e muito aceitos, muito unânimes entre a população, pode levar a uma revolta maior e, obviamente, a uma vitimização do próprio Bolsonaro. E a segunda ideia que eu queria trazer é um bocadinho esta ideia de retorno do Estado forte. Ou seja, nós vimos durante a pandemia a necessidade de um Estado social muito forte, não é? Um Estado com a ideia de dar vacinas, do processo de aquisição, de distribuição da população, etc. E aquilo que eu sinto é que depois da pandemia estamos a retornar a uma visão do Estado muito presente no século XX, que traz o militarismo de volta, que traz uma perspectiva securitária, assente no monopólio da força, e que mais do que mostrar que o Estado, ou mais do que o Estado de ter o monopólio da força, ele tem agora que o demonstrar, e esse monopólio tem que estar presente. A ideia de uma paz sem armas deixou de ser viável, e vemos isso em muitos casos, e obviamente na questão do Brasil, quando a população decide tomar à força as instituições.
Eu concordo muito com tudo o que vocês já disseram, principalmente, Rita, com a tua preocupação com o próprio sistema democrático e num país que tem as suas instituições muito em cópia daquilo que foram as instituições americanas, e ver a fragilidade que as próprias instituições têm neste momento é algo que me preocupa. Mas eu queria falar um pouco da forma como foi organizado o próprio protesto, porque acho que isto é preciso ser falado. Essa forma indica que alguém o financiou. O ato de sedição foi no domingo, e há dias que verificámos que estavam bolsonaristas acampados à frente do quartel-general de Brasília, e sabemos inclusive, e foi reportado pela Folha de São Paulo, que no sábado, ou seja, véspera do próprio ataque, 100 autocarros com 4 mil bolsonaristas atingiram esse acampamento, e sabemos que no grupo do WhatsApp destes grupos estavam mensagens de pessoas a convidá-las para virem, com todos os custos cobertos até 15 de janeiro, e com mensagens a dizerem coisas como "está tudo pago". E resta saber quem é que pagou, resta saber quem é que financiou, resta saber quais é que são os setores da sociedade brasileira que não só apoiaram, mas como financiaram este ato verdadeiramente antidemocrático. E há outra coisa também que é importante dizer.
por mais que se saiba que este grupo era um conjunto de pessoas que tinham ideais políticos comuns, a organização deles era inorgânica, no sentido em que eles foram para Brasília, mas só no próprio dia souberam o que é que iam fazer. Ou seja, eles marcharam sobre as esplanadas do Ministério no domingo, depois já estarem há dias à espera de ordens. Eu quero saber, e é importante que a democracia brasileira tente apurar, quem é que deu essas próprias ordens. E o ponto mais sórdido de tudo isto, e queria pegar, porque a Leonor também falou sobre o papel das forças de segurança neste golpe, que quer ser absolutamente clara, foi uma tentativa de golpe, é a possibilidade de ter existido uma colaboração institucional. E foi relatado por Ricardo Capelli, que é o responsável da segurança pública do Distrito Federal, que existiu mesmo uma campanha de sabotagem da parte de um grande papel institucional da Segurança Pública do Distrito Federal, que era o próprio secretário, que era um ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que era Anderson Torres, e que deixou a hierarquia das Forças de Segurança do Distrito Federal sem liderança pré-sedição, ou seja, em dias pré-existir o golpe, e convenientemente viajou de imediato para fora do país e foi para a Flórida, onde Bolsonaro o recebeu e esteve com ele largas horas. E então, importa saber se este papel institucional e esta infiltração institucional existiu, e tudo indica que tenha existido, e qual foi o papel de Bolsonaro neste sentido. Quero também deixar um ponto para quem, do lado político, que eu mais me identifico, centro-direita para a direita, que dizia que termos Lula ou Bolsonaro era exatamente a mesma coisa. Está claro agora que ter Bolsonaro ou Lula não é exatamente a mesma coisa. E que mesmo quem acredite que existem questões éticas sobre a própria antiga governação de Lula e sobre o próprio papel do PT, para mim, um perigo à democracia suplanta sempre qualquer tipo de dúvidas que tenhamos sobre as governações passadas. E quem a única palavra que conseguiu ter durante estes dias não foi sobre o ato de sedição, não foi sobre o papel do bolsonarismo, não foi sobre o papel antidemocrático dos ideais do bolsonarismo, mas foi sobre o tom agressivo e emocional que Lula apresentou, quer dizer que precisam de ler bibliografia, como diria Pacheco Pereira. E devo dizer que nos Estados Unidos, depois do 6 de janeiro, tratou-se com o máximo de pinças e com o máximo de cuidado para não ferir suscetibilidades, e tentou-se pintar todos os republicanos, não como apoiantes de Trump e não como pessoas que fossem antidemocráticas. E resultou muito mal. Neste momento, não foi uma linha vermelha o que se passou no Capitólio. Estamos a ver que Trump e os seus aliados têm, em tudo se quiserem, uma muito bem sucedida candidatura às primárias republicanas, se tal for permitido e Trump não for impedido judicialmente. E eu temo muito que ele acabe por vir a ser o candidato dos republicanos. Portanto, esta ideia de que a polarização é feita exatamente ao centro, que existem dois lados polarizados, exatamente espelhos do mesmo espectro, e que nós temos que tratar as duas coisas como exatamente iguais, não permite que se trate esta situação com a urgência e com o cuidado que nós todos devemos ter. Isto não é uma situação que deva ser tratada com pinças, temos que ser claros, foi um ato terrorista, foi um ato de sedição, e espero que a democracia brasileira o trate com a urgência que precisa.
Eu queria só pegar aí numa coisa que tu disseste, e acho que quando falamos deste terrível ato que aconteceu em Brasília, temos de falar daqueles que por cá sucessivamente fizeram equivaler Lula a Haddad e Lula a Bolsonaro, Lula e Haddad a Bolsonaro, contribuindo no fundo para branquear o fascismo e num projeto mais abrangente para tornar a extrema-direita num parceiro possível de coligação, naturalizando-a. Olhemos, por exemplo, recentemente Luís Montenegro nem à segunda volta foi capaz de apelar ao voto em Lula. Conseguiu dizer assim umas coisas absolutamente vazias de significado para não ficar em silêncio. Em 2018, Paulo Portas, na altura, foi muito falado, não via nada de eticamente reprovável em Bolsonaro. André Ventura apoiou abertamente, fez um vídeo de apoio à candidatura de Jair Bolsonaro.
Mesmo agora, depois do golpe.
E agora, deputados e dirigentes da IEL, como se saiu num artigo recentemente no Público, já desde 2018, que têm vindo a equivaler Bolsonaro à Haddad, a dizer que se ririam com a vitória de Bolsonaro e são admiradores, confesso, de Trump. Nuno Melo, atualmente líder do CDS, equivalia o Haddad ao Bolsonaro. E acho que há uma coisa aí que tu disseste que acho que também vale a pena sublinhar, que é... quem criticou, no meu, na minha opinião, quem critica este discurso de Lula por ser demasiado assertivo, por ser demasiado duro, é porque, no fundo, não compreendem ou não se importam verdadeiramente com a gravidade deste ataque à democracia. Qual era a expectativa de discurso que poderia ter um presidente que se vê confrontado com um ataque terrorista à democracia, um ataque de apoiantes confessos de uma ditadura militar, a ditadura militar que ele próprio, às mãos da qual ele próprio sofreu? Que diálogo é que se pode ter com fascistas que assaltam a sede do poder político democrático, clamando por uma intervenção militar no sentido de uma ditadura? A única resposta é vê-los a serem punidos pelos seus crimes e, já agora, garantir que as Forças Armadas e a polícia são depuradas destes elementos ligados ao golpismo.
Sim, eu concordo totalmente, não só na questão da polarização, mas também na necessidade de punir. Aquilo que eu disse ainda há pouco era é necessário punir, sim, mas com critérios muito claros para toda a gente, para que não seja só uma limpeza política das instituições ou não seja interpretado como tal, não é?
Claro.
E importa também lembrar que Lula gozava quase de uma certa áurea messiânica quando veio para o poder, não é? Pela segunda vez, porque passou muito esta mensagem de que vinha exatamente porque as instituições democráticas estavam em risco e deixou até no ar a possibilidade de não se recandidatar porque a sua missão não era o poder em si, era exatamente reconstruir as instituições brasileiras. E é muito importante que ele de facto consiga fazê-lo. E, para isso, não pode também ter um discurso totalmente polarizador, não é? E isso é importante. Quando Lula da Silva utiliza o termo genocida para criticar o anterior presidente, Jair Bolsonaro, não sei exatamente até que ponto é que está a contribuir para essa união na sociedade brasileira que bem precisa. E, portanto, acho que sim, acho que é importante punir, acho que é importante um discurso assertivo, forte, em relação ao que aconteceu, mas também é importante cuidar exatamente daquilo que eu falava, que é fortalecer as instituições e garantir a estabilidade democrática das instituições.
Sim, eu concordo contigo. Acho que o processo de rescaldo e acho que a maneira como se vai tratar judicialmente, que não envolve o tratamento político, tem que ser o mais isento e o mais claro possível. Mas, e percebo o que estás a dizer da questão do discurso e do termo que foi utilizado, mas é como eu digo, eu de longe que não posso ser acusada de ser apoiante ou de gostar propriamente das políticas ou do programa político do PT que foi encabeçado por Lula, mas eu devo dizer que foi a maneira como foi tratado um ato muito similar nos Estados Unidos e foi dessa forma institucional que tu falavas. Ninguém pode dizer que Biden não foi algo que não fosse absolutamente conciliador. Ele tentou, inclusive, ter políticas que apelavam ao eleitorado republicano e tentou trabalhar no Senado e no Congresso ao centro. O que se verificou é que isso não permitiu despolarizar o outro lado, e essa é a minha questão. A minha questão é que eu não acho que o discurso...
Mas, claro, a despolarização e o combate à extrema-direita não se fazem com um discurso apaziguador.
O combate
ao bolsonarismo vai-se fazer com mobilização na rua e com uma resposta a estes ataques, que são ataques que precisam de uma resposta popular e não só.
Mas não é só isso, não é a resposta popular. É mesmo o primeiro discurso. É o primeiro discurso e é o primeiro rescaldo. Eu acho importante que seja marcado o tom pelos principais representantes políticos da democracia brasileira, da gravidade e da seriedade do que se passou. Se o termo genocida e depois a troca que ele fez com o stalinismo, se está bem adequado, não está. Se eu acho que isso é a mensagem principal nesta altura, não acho. Acho que é muito importante e espero que o Brasil o faça. E a maneira de estar na política no geral de Lula, acho que é um pouco assim, de, mesmo de forma emotiva, deixar claro e deixar um tom agressivo e explicar... Agressivo no bom sentido, no sentido em que é assertivo, na condenação e a explicar aquilo que se passou. E deixar claro que, embora, e é verdade, que nem todos os bolsonaristas, como é óbvio, não é? Não vamos comparar milhões de pessoas com milhares que depois acabaram por fazer este ato antidemocrático. É óbvio que todos os bolsonaristas não são, ou não fizeram parte deste golpe. É certo que o bolsonarismo está em tudo imiscuído naquilo que foi esta tentativa de golpe. Portanto, se querem despolarizar o fenómeno do bolsonarismo, isso é algo que temos que remeter ao bolsonarismo. As instituições democráticas e os partidos, e espero muito que os partidos de centro-direita e de centro-esquerda brasileiros se aliem a Lula nesta altura para que não sejam queimados no futuro e para que possam sair daqui com uma plataforma política clara, porque, como tu disseste, Lula pode não vir a recandidatar-se. Leonor, queres só acrescentar mais alguma coisinha rápida?
Sim, só acrescentar algumas coisas que é. Eu acho que sobre quando nós falamos de fenómenos como o bolsonarismo ou o trumpismo, para começar, acho que há claramente o trumpismo funcionou um pouco como um farol para a extrema-direita global e a sua derrota foi muito importante, tal como agora a derrota de Bolsonaro também foi muito importante. E acho que há várias coisas que é. Estes movimentos, bolsonarismo, trumpismo, esta extrema-direita, não se derrota só pela derrota eleitoral, não é? Felizmente Trump perdeu, felizmente Bolsonaro perdeu, mas continua a existir uma massa política de extrema-direita para quem este discurso não morreu com a derrota eleitoral. E é preciso fazer um trabalho, tanto ao nível da mobilização nas ruas, agora mais neste momento, porque os bolsonaristas vão-se a continuar a organizar, em mais manifestações, mais acampadas, é preciso que exista uma resposta do campo democrático, mas também do ponto de vista da ação destes governos, que exista uma ação para colmatar muitas falhas do passado, que exista uma ação no sentido de garantir um Estado social forte, interventivo, que responda aos grandes problemas da vida das pessoas, para não empurrar as pessoas para as soluções fáceis que esta extrema-direita apresenta.
Sim, e eu acho também que este é um momento indicado para refletirmos também qual é o papel, efetivamente, destes ex-líderes, não é? E Bolsonaro utilizou muito aquela tática conhecida do whataboutism, não é? Vamos utilizar outros eventos, outras coisas, para nem sequer termos que argumentar o que é que aconteceu, ou não termos que ter uma palavra forte em relação àquilo que aconteceu, mas o próprio Bolsonaro terá que mudar o seu discurso se quer manter um eleitorado moderado que é muito pró-investimento e que, vendo este tipo de transtorno social, obviamente que irá mudar, não é, a sua ideologia, ou não diria a sua ideologia no seu todo, mas pelo menos o candidato que apoiará numas próximas eleições. E, portanto, acho que é um momento também para que o próprio Bolsonaro pense naquilo que quer fazer.
Sim, e acho que vamos estar muito atentas à situação no Brasil. Espero não termos que voltar a falar deste tipo de atos, mas como podem ouvir em episódios anteriores, é um país e é um sistema democrático que nós regularmente analisamos. Vou então passar para o nosso segundo tema, que vou pedir à Rita que apresente e que nos explique o que é isto da integridade política e se ela acha que estamos no bom caminho.
Então, esta semana tivemos a abertura do ano judicial, onde os representantes dos vários órgãos deixaram reflexões importantes sobre o setor, desde a falta de meios, o modelo organizativo deficitário, que depois, obviamente, que se traduz na dificuldade no acesso à justiça, na demora na justiça para os cidadãos e que contribui para o descrédito geral do sistema. Por outro lado, também nos últimos meses tem vindo a público casos de envolvimento em processos judiciais de governantes e que trouxeram ao debate muito a questão do escrutínio que é feito aos decisores políticos e a necessidade de assegurar uma conduta ética antes, durante e depois também de assumirem funções. Na quarta-feira, no primeiro debate sobre política geral, o Primeiro-Ministro anunciou que iria apresentar no dia seguinte, em Conselho de Ministros, uma proposta de modelo para nomear governantes com maior escrutínio e, sobre isto, o que eu queria dizer era, obviamente, que é lamentável todos os casos que têm existido, criam uma instabilidade governativa brutal que tem impacto na confiança dos cidadãos na nossa democracia, mas é igualmente grave porque eles impedem que nós nos foquemos exatamente naquilo que é o essencial agora, que era aproveitar os fundos europeus, que era as reformas de fundo que são sistematicamente adiadas, as respostas sociais para os problemas concretos das pessoas, o escrutínio da ação governativa mais do que o policiamento das pessoas que fazem política. E para termos uma noção, a OCDE realizou um estudo sobre a confiança dos cidadãos nos governos e nas instituições, e em Portugal o que sabemos é que a polícia é a instituição mais confiável, de acordo com a nossa percepção pública, que os tribunais, a confiança é mais baixa em Portugal que nos outros países e que, sem surpresas, os partidos políticos e os políticos são os menos confiáveis. E aqui há duas questões nesta questão de serem confiáveis, é a confiabilidade e a integridade, não é? E nós vemos que Portugal até tem um nível de confiança bastante acima da média em relação aos decisores políticos, mas depois no que toca à integridade, ou seja, a nós acharmos que os políticos são íntegros, estamos muito abaixo, com valores de 30% versus 38% nos outros países, não é? E mais, que apenas 27% dos inquiridos consideram provável que os políticos recusem ofertas de portas giratórias em troca de favores políticos. E isto eu acho que nos deve assustar a todos, porque é nisto que se baseiam os bolsonaristas, os trumpistas, é nisto que se baseiam os movimentos inorgânicos, os populismos, as visões extremistas da sociedade. E perante isto, não só mecanismos de escrutínio são importantes, mas também mecanismos que sejam conhecidos da população, para que nós possamos também retomar o grau de confiança e, acima de tudo, que não sejam letra morta, ou seja, que não se faça agora porque há uma enorme chamada de atenção pública em relação ao tema, mas que depois não sejam, não tenham, sei lá,
vida curta,
exatamente, e que acabem por ser só para fazer vista grossa agora a este problema.
Bem, aqui pegando em algumas coisas, eu acho que nas últimas semanas no panorama noticioso nacional e até aqui, os debates que nós temos tido, tem sido muito frequente falarmos de incompatibilidades, corrupção, mau uso dos dinheiros públicos e portas giratórias, tanto em Portugal como na Europa. E acho que, falando no caso específico de Portugal, mas sendo que isto, que todos estes problemas se verificam em muito mais instâncias, nós falamos recentemente do caso do Parlamento Europeu e noutros países, faz falta um combate mais eficaz à corrupção, ao crime económico e um regime mais apertado de transparência e de lidar com estas incompatibilidades. E que começar por sublinhar que cada euro que a corrupção leva das contas públicas é um euro que se corta do Estado Social. E isso é muito importante e por isso é que estas medidas de combate ao crime económico devem estar na linha da frente da atuação de um governo de esquerda. As portas. Para começar, acho que a questão que se põe agora das portas giratórias entre o público e o privado devem ser travadas. Como mostra o recente caso da Rita Marques, a ex-secretária de Estado do Turismo, que tem enchido os nossos telejornais, que vai trabalhar para uma empresa à qual deu benefícios fiscais há pouquíssimo tempo. E isto não é excepcional, nem em Portugal, nem na Europa. E quem diz estas empresas fala também, por exemplo, dos escritórios de advogados, conselhos de administração. Aliás, o Daniel Oliveira escreveu no Expresso, e é verdade, que é muito frequente ministros da Agricultura irem acabar a trabalhar para a celulose, ministros das Obras Públicas irem trabalhar para construtoras. E o que nós temos visto nos últimos anos é que há sempre assim uma inquietação geral quando acontece assim um destes casos mais escandalosos. Mas a verdade é que repetidamente PS e a direita se unem para impedir, por exemplo, o alargamento do período de nojo para ex-governantes, rejeitam regimes mais apertados de incompatibilidades e travam exigências em geral de maior transparência para dificultar a acumulação de outras coisas quando uma pessoa é deputada, por exemplo. O PS e a direita se uniram contra a eliminação dos vistos gold, que além da questão da especulação imobiliária estão associados a práticas de corrupção e de branqueamento de capitais, como já foi até indicado por várias organizações a nível europeu. E há várias coisas com as quais se podiam avançar neste âmbito do crime económico e destes regimes de incompatibilidades que não avançam porque há uma maioria no Centrão que não deixa, por exemplo, a criminalização do enriquecimento injustificado, um aumento da fiscalização do património e dos rendimentos dos titulares de cargos públicos por uma entidade para a transparência, o alargamento do período de nojo para 6 anos para governantes em áreas que eles próprios tutelaram. É absolutamente escandaloso ver pessoas a irem fazer negócio no privado das áreas a que tutelaram, uma tolerância zero aos offshores. E acho que, e termino já para passar a palavra à Adriana, que há um problema fundamental e para o qual nós temos de olhar para além dos grandes escândalos do momento e para além do que é muitas vezes uma tentativa de atribuir isto somente a governos do Partido Socialista, é que é de um sistema político e económico em grande parte totalmente permeável aos interesses privados.
Eu acho que, para além de tudo o que vocês disseram, eu acho que é importante aqui estabelecermos duas coisas. é óbvio que esta conversa de estabelecer novos mecanismos de integridade e de estar a ser falado, inclusive é hoje, irá ocorrer um Conselho de Ministros em que irá ser falado uma proposta do Partido Socialista para que exista uma proposta da parte da iniciativa do Partido Socialista para impedir que estes casos apareçam e que seja mais fácil de os premiar num mecanismo de audição prévia, que ainda não sabemos perfeitamente o que é que ele possa significar. É importante dizer que todos os casos que foram públicos até agora, e todos os casos, como tu disseste, escandalosos e que temos vindo a falar nas últimas semanas, eram todos possíveis de terem sido impedidos neste momento com a legislação que temos. Vamos ser claros, todos os casos, desde o caso de Miguel Alves, desde o caso da questão da Ministra da Agricultura e da Secretária de Estado da Agricultura e de sabermos se a Ministra da Agricultura sabia ou não. Se não sabia, devia saber. Isto eram casos que já eram públicos, que já eram noticiados. O caso flagrante da questão do Hospital Militar e do envolvimento do Ministro da Defesa. Isto eram casos que já estavam públicos, já tinham sido noticiados e que, se existisse verdadeiramente uma vontade do governo PS para que não tivessem membros do governo e que não tivessem pessoas apontadas com este tipo de, vamos dizer, problemas éticos, eles podiam ter impedido se quisessem. Tivemos inclusive a Alexandra Leitão a dizer que a antiga Secretária de Estado do Turismo decidiu violar frontalmente a lei, mas o que seria se Alexandra Leitão pudesse, ou qualquer outro deputado do PS, apresentar legislação, a iniciativa legislativa, porque são deputados, para garantirmos que a punição nestes casos, como o caso de uma pessoa aprovar medidas para um setor que depois acaba por ir trabalhar para esse mesmo setor e não só beneficiou a empresa, como ainda vai trabalhar para a própria empresa, a punição é apenas e só, durante 3 anos, não poder exercer funções públicas. O que seria, mas o que seria se estas pessoas que se levantam, os dissidentes do PS, sendo deputados, pudessem apresentar a iniciativa legislativa? Eu pensava que isso era o papel de um deputado. Eu gosto muito de ouvir e tenho muita. Gosto muito de ouvir recorrentemente os dissidentes do PS, mas eles são deputados, eles têm um papel a fazer, eles podem apresentar a iniciativa legislativa, não fazem porquê.
Mas eles são deputados do PS, não são propriamente dissidentes do PS.
Mas vamos já ser claros: estar-se na política não é para ter um cargo. Se tu tens uma opinião que tu dás num programa de comentário e tens a oportunidade de fazer política efetiva para tornares as tuas opiniões, digamos, lei ou obra, tu tens o poder para o fazer, não chega a ficares por programas de comentário. Uma coisa é nós estarmos aqui a dar a nossa opinião, outra coisa era sermos deputadas, aqui estarmos constantemente a dizer uma coisa e não aplicarmos quando tivéssemos a oportunidade. Acerca do mecanismo de integridade, seja ele qual for, temos a proposta que é conhecida e que eu vi, é a proposta do LIVRE, que é de trazer para o Parlamento uma comissão para que novos membros que possam vir a ser indicados pelo Governo sejam aprovados e analisados. O que dizem é que não é constitucional, ou que não é aplicável, ou que o Parlamento não é o espaço para o fazer. Bom, nós temos neste momento uma comissão de revisão constitucional, bons deputados que trabalham nesse sentido. Se há algo que tem que existir uma revisão constitucional para ser feito, que se trabalhe. É para isso que existem as comissões. Mas eu ainda não ouvi um bom argumento contra a aplicação do mecanismo de integridade, a não ser que nós não precisamos dele. E está claríssimo que nós precisamos da... Se não existir um mecanismo de integridade, que existe uma vontade coletiva de não ficarmos pela espuma dos dias e para deixarmos as coisas claríssimas como elas devem ser, que é claras como a água. As pessoas que falam contra estes casos, que não se revêem nessa atuação política, mas que estão dentro dos partidos, não podem ficar só pelas palavras. Se existe uma punição que não é, eu diria que até risível, quer dizer, uma pessoa que sai do público para ir para o privado e exercer cargo e depois a punição é não poder voltar para o público durante 3 anos e exercer funções públicas, isto é absolutamente risível. Se há pessoas que têm a capacidade legislativa para isto ser alterado, que o façam. Não consigo é que continue, e não acho que seja, e irrita-me que isto seja assim que nós tratamos os assuntos, como a Leonor estava a dizer, de espuma dos dias. Estejamos aqui continuamente a falar exatamente dos mesmos casos, quando estes casos podiam muito facilmente ser impedidos. Que mais não seja, porque o Partido Socialista podia ter travado todos os casos que acabaram por ser públicos. Tivemos Pedro Nuno Santos a dizer que não fazia ideia do valor da indemnização de Alexandra Reis. Pois bem, devia saber. Se sabia que ela tinha sido uma empresa pública, para ir para outra, que titulava exatamente na mesma área, e depois para ir para a Secretária de Estado do Tesouro, e nunca falou com a Fernandina. Não, não conversam dentro do governo. Isto parece-me altamente, altamente inverosímil. Mas espero que isto fique, não fique por aqui, e espero seriamente que algum tipo de ação legislativa seja feito.
Sim, eu queria acrescentar que ao longo dos anos nós temos visto que também não é uma coisa só deste governo ou do governo em si, não é? Portanto, claro, qualquer mecanismo que venha a existir, eu acho que era preciso ir de facto à raiz do problema e portanto, que fosse aplicável não só aos governantes nacionais, mas também aos autarcas, mas também aos altos cargos da administração pública, não é? Mas eu queria também trazer aqui o outro lado, que é o lado do cidadão. Se por um lado é importante, é muitíssimo importante que estes mecanismos existam e que eles sejam de facto implementados, por outro lado também temos muito aquela sensação de que fazer política em Portugal é entendido como cadastro, não é? Há uma percepção pública de que é carreirismo, ou de que há corrupção envolvida, ou de que não há sentido de missão, ou de que há cacique, ou que há jobs for the boys, e toda esta percepção e esta constante desconfiança faz com que o recrutamento em si também seja muito difícil, e porventura acabamos por ter não as melhores pessoas para os cargos, mas aquelas que aceitam os cargos. E portanto eu acho também importante, enquanto cidadão, nós próprios fazermos o nosso trabalho de casa e percebermos que temos que aprender a confiar nas instituições, precisamos de mecanismos efetivos que garantam essa confiança, mas nós próprios também temos que fazer esse escrutínio por nós próprios, fazer o escrutínio da ação governativa, para podermos ter confiança naquelas pessoas que elegemos e desta forma atrair também as melhores pessoas para a causa pública, que é aquilo que todos queremos no fim.
Sem dúvida, eu acho que sempre que se deitam estas suspeitas para cima da classe política como um todo, como se todos os governantes, todos os deputados fossem iguais, é muito prejudicial para a democracia. Mas eu queria só terminar e rematar este assunto com o seguinte, que é, eu acho que a reflexão que nós precisamos de fazer é uma reflexão sobre uma ideia de público, do dinheiro público, da coisa pública. E quando nós pensamos, por exemplo, numa série de coisas que têm sido feitas nas últimas décadas, desde a privatização selvagem de setores chave da economia, estas portas giratórias escandalosas, PPPs ruinosas, concursos públicos feitos à medida de um determinado interesse privado e de um sistema financeiro que é sucessivamente salvo com dinheiro público, temos de pensar que isto não são problemas pontuais, mas estão ligados, não estão ligados a um governo, um governante, a um partido, mas sim sintomas de uma doença maior e sistémica, que tem a ver com a forma como nós lidamos com a coisa pública e como encaramos há diferentes perspectivas sobre como encaramos o Estado e a forma como deve ser gerido o dinheiro público e para quem, e que é preciso de medidas corajosas e mais abrangentes, como vocês já disseram, para ser combatida e não deixar isto só mais na espuma dos dias das controvérsias do PS, entre aspas.
Bom, e acabamos mesmo de saber que foi aprovado em Conselho de Ministros uma proposta da parte, uma iniciativa legislativa da parte do Governo acerca deste mecanismo de integridade, em que basicamente consiste em 34 perguntas de avaliação política e tem uma declaração de compromisso de honra. E eu diria que, como eu já disse, dado que todos estes casos deveriam e mais do que estavam na ordem pública para poderem vir a ser previstos e tenho mesmo a opinião que o facto de não terem sido, destes governantes terem sido conduzidos e não terem sido evitadas estas situações foi por própria iniciativa deste governo. Eu devo dizer que acho que este mecanismo é altamente insuficiente. Acho que parece-me que tenha sido um compromisso entre aquilo que o governo considera ser aquilo que é o seu papel em tentar não envolver ao máximo o Presidente da República, mas eu diria que tentar manter isto ao largo da Assembleia da República e espaldarmos nesta questão da revisão constitucional, dado que vamos ter uma em pouco tempo, parece-me claramente insuficiente. Vamos ver qual vai ser a aplicabilidade disto e aquilo que vai ser a resposta nos próximos dias, mas eu tenho sérias dúvidas. E bom, para chegar à última parte do nosso episódio e aquilo que já estão habituados, vamos deixar a nossa secção de sugestões, em que vamos iniciar com a Rita, perguntar-lhe que sugestões trazes para os nossos ouvintes hoje.
Então, em jeito de quase de brincadeira, eu queria sugerir o livro Ética para um Jovem, do Fernando Savater, para a nossa classe política, mas agora de forma séria, o Building Trust to Reinforce Democracy, que é este estudo da OCDE, nomeadamente o briefing para Portugal, parece muito interessante, e o How Democracies Die, do Steven Levinsky e do Daniel Ziblatt, que para a questão do Brasil.
E tu, Leonor, o que trazes para os nossos ouvintes?
Bem, eu gostava de vos recomendar um livro que acabei de ler há pouco tempo, chama-se Cidadã, da Cláudia Rankin. Foi editada em Portugal pela primeira vez o ano passado pela Antígona. Rankin é uma ensaísta afrodescendente, nova-iorquina, que se foca numa prosa poética. Este livro é uma prosa poética e reflete de forma muito incisiva sobre a violência quotidiana do racismo, especialmente nos Estados Unidos. Eu gostava só de vos ler uma coisa que me marcou muito, que eu estive a ler a semana passada. É muito pequena e ela diz: graças ao teu estatuto de elite, conseguido à custa de muitas viagens, já te acomodaste no teu lugar à janela de um voo da United Airlines, quando a rapariga e a mãe chegam à tua fila. A rapariga diz à mãe, enquanto te olha de alto a baixo: estes são os nossos lugares, mas não estava à espera disto. Mal se ouve a resposta da mãe: pois, diz, eu sento-me no meio. E ela conta ao longo deste livro, escrito nestas pequenas reflexões, pequenas memórias, ela faz um retrato absolutamente brutal e violento do racismo quotidiano e nas coisas que parecem pequenas no dia-a-dia sofrido pelas pessoas afrodescendentes nos Estados Unidos.
E eu deixo-vos uma sugestão cultural. A partir de agora, todas as segundas-feiras, sairá um episódio da série do Crime do Padre Amaro na RTP2. Aconselho todas as pessoas a ver. Todos os reviews que tenho tido de pessoas que já tiveram acesso à série dizem que está absolutamente fabulosa. É uma das minhas obras portuguesas favoritas e, portanto, devo dizer que é mais um dos grandes serviços públicos da RTP2. E chegamos ao fim de mais um Lei da Paridade, o podcast de comentário político semanal aqui na TSF. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e até à próxima.